De volta com o CBN Saúde, hoje conversando com a nutricionista especialista em nutrição clínica Andréa Vaz, nosso assunto alimentação da criança. A gente vai falar agora sobre o que fazer depois que essa molecadinha vai para a escola. Andréa, aí começa o problema de verdade, né?
É, porque daí são outros hábitos, né? Outras crianças, então às vezes o que os pais... Acho que penso assim, meu Deus, eu segurei tanto até agora e lá na escola vai ser que jeito, né? E muitos sentem vergonha de estar levando o lanche e levar uma fruta. Então, assim, o coleguinha está levando um biscoito recheado, ele quer levar esse biscoito recheado, ele quer levar um sanduíche. Então, o que é importante é os pais saberem o que, que a escola oferece, né? Então, o que está servindo de merenda? Até mesmo para direcionar o cardápio durante o dia em casa.
Então, se é a escola pública, fica mais fácil, porque a escola pública oferece merenda, oferece, né? Já tem um padrão certinho.
E é balanceado, né? Porque é tudo... Está dentro dos padrões, então tem a nutricionista da merenda que vai estar fazendo essa fiscalização dessa execução do cardápio. Mas é importante, então, se o pai sabe que na escola... A criança come, porque daí tem... Semana passada eu escutei isso no aniversário, que a criança não vai comprar, a criança estuda numa escola particular, ela não vai comprar a merenda porque ela perde o recreio. Então tem que ficar atento também a mandar um lanchinho mais prático, se for o caso, porque a criança, ela quer brincar. Ela tem ali 15, 20 minutos que ela quer brincar. Então, tem que ser algo que ela consiga comer. Então, está mandando o quê? Observar se na escola tem como estar refrigerando esses alimentos, né? Então, mandar ou um suco em caixinha, daí nós vamos entrar no industrializado, mas vai ser a medida mais prática, né? Está mandando um suco, uma chocolatada em caixinha, uma aguinha de coco. Se a criança gosta de fruta, é importante mandar uma fruta. Às vezes vai mandar e vai voltar, vai mandar e vai voltar, mas é importante ela perceber que ela precisa. Tentar mandar biscoito sem recheio, um biscoito simples, um bolo sem cobertura, sem muito creme, para que esses alimentos, como nós colocamos, né, no bloco anterior, que façam parte, assim, do final de semana, de um evento, que eles devem sim acontecer na vida da criança, mas de uma maneira com limite, como eu coloquei. Então, o que é importante, assim, é que o pai procure saber o que está sendo oferecido na escola e se a criança tem essa aceitação, né? Porque às vezes a escola está oferecendo um lanche lindo e aí a criança não come, né? Então, o pai ter esse contato lá na escola, né? Com quem, olha, você tem observado, está comendo, não está comendo? Porque às vezes a criança, ela está perdendo peso, o pai falou, opa, está acontecendo alguma coisa, vou levar o médico tudo, mas nesse horário da escola a criança não come. Assim como a criança pode estar ganhando peso. Então ela come o lanchinho da escola e chega em casa, ela vai tomar aquele, se ela estuda à tarde, aquele cafezão da tarde. Né? Então, para já ficar atento, o que, que eu vou oferecer depois que meu filho chega da escola? Então, se ele lanchou na escola, pode ser um lanche mais leve até esperar o jantar, tá?
Tá certo, aí já introduz um alimento mais leve, né, que possa, de certa forma, compensar o que ele comeu na escola.
Exato.
Muito bem. E a cantina da escola, hoje, muitas delas respeitam toda uma legislação, mas elas também, muitas vezes, trazem os chips, às vezes um alimento que não é muito adequado, né? Tem que estar atento também ao que a cantina oferece.
Tem.
Né?
Hoje, a maioria das escolas, elas não trabalham mais com fritura e... O que vai ter é doce, o salgado assado e refrigerante. Mas a maioria também já não tem mais trabalhado com chips, né? Mas se não tem na escola, vai ter em outro lugar.
Eles levam,
tá?
Também.
Eles levam. Então, isso vai... É até interessante que quando nós vamos ao mercado, se você observar, essas guloseimas não ficam no alto, fica tudo no baixo.
Exato.
Né? Que é muito fácil dos bichinhos pegando e colocando no carrinho da compra. Então, isso vai ter. Né? Não é só na escola, é em qualquer lugar. Então, é importante estar o quê? Colocando limite. Olha, filho, uma vez por semana o chips, né? Uma vez por semana o refrigerante. Daí a gente acaba colocando tudo no final de semana. Não, ter o dia... Eu trabalhava muito com criança, questão de ganho de peso. Né? E criança, quando ele está engordando, você vai fazer o quê? né? Eles precisam crescer, na verdade, não tem como restringir muita coisa. Então, colocar limites, como eu falei. Então, um dia da pizza, o cachorro quente a cada 15 dias, e a mãe tem que ter esse monitoramento em volta da criança mesmo. Responsabilidade da mãe, alimentação do filho, não tem para onde correr.
Se estiver muito ocupada, certamente vai ter problema na alimentação da criança, né? Porque vai descuidar e a criança vai comer o que não deve.
Vai, então, e a nossa realidade hoje é assim, as crianças vão cada vez mais cedo para o centro de educação infantil, né, então fica na mão de cuidadores, ou então acaba tendo um cuidador em casa, e a mãe ela tem que trabalhar, né, são exceções as mães que podem estar acompanhando todo esse período da infância da criança, está acompanhando o que a criança realmente come, todo esse período escolar, a mãe ter esse olhar. Então, o pouco tempo que a mãe tem, ela tem que estar trabalhando, e não numa forma de cobrança. A criança tem que entender que tudo que é tudo prazeroso, sabe? Não pode ter assim, olha, filho, não pode comer chocolate de jeito nenhum. Não, filho, nós vamos comer um pedaço de chocolate, você vai saciar. Porque depois vem aquela ansiedade, agora, daqui a pouco já é Páscoa, e aí ganha aquele monte de chocolate e vai comer tudo de uma vez, porque nunca pode. Ou vai acabar comendo escondido da mãe, né? Então, não pode ser uma ditadora também, e olha, isso não pode, e ficar muito neurótica em cima da criança. Eu acho que a criança tem que ficar livre, e não pode nunca essa cobrança do não, 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 não faça. Filho, nós vamos fazer assim. Está explicando o porquê que as coisas precisam acontecer daquela maneira.
A Ilza Brito, nosso ouvinte, quer saber a partir de qual idade pode consumir pólen da abelha e a quantidade que pode consumir. Eu acho que deve ser mel, né, que ela está querendo dizer aqui.
Eu acredito que o mel. O mel, eu sempre oriento a partir dos 2 anos de idade. Tá? Antes disso, pode estar ocorrendo algum risco, acho que eu já até comentei isso aqui em um outro momento, do botulismo, né, que é uma bactéria que ela pode estar no mel e pode estar causando a paralisia na criança. Então, antes, há muito tempo atrás, as mães adoçavam a mamadeira com mel, né? E hoje a recomendação é que não se faça isso, e faça isso a partir dos 2 anos de idade, que a partir disso nós já vamos ter resistência para isso, né? Então, vários estudos comprovaram que essa paralisia por conta do botulismo que se encontrava no mel, tá? Então, é algo assim que a partir dos 2 anos pode se iniciar, mas como eu falei, a gente só conhece açúcar e sal porque lá atrás nós fomos apresentados. Se puder evitar, eu prefiro.
Tá certo. Bom, estamos aí nos minutos finais do nosso CBN Saúde. Temos mais um minutinho, Andréia. Eu acho que eu vou deixar esse 1 minutinho para você dar algumas dicas práticas para os nossos ouvintes.
Olha, o ideal é estar sempre oferecendo, procurar estar fazendo essa alimentação saudável, mas de uma forma tranquila, de uma forma equilibrada. Eu acho que sem neurose, né? De filho não engorde, filho você tem que comer. A questão do peso ideal, então várias pessoas vê um nutricionista e já pergunta, eu peso, eu tenho tanto de altura, eu peso tanto, eu deveria pesar quanto? Então, assim, sempre procura estar levando ao pediatra, né? Então, assim, essas consultas periódicas, elas vão estar direcionando se o filho precisa ganhar um pouquinho de peso, se o filho precisa perder, e aí sempre de uma maneira com medida. Não use o filho de outras pessoas como parâmetro. Ai, mas fulano tá tão grande, come tanto. Não, cada criança tem um ritmo, cada criança tem um momento, tá? Então, não precisa estar se desesperando, estar fazendo suplementação com vitaminas, com minerais. Nossa alimentação é muito rica, então se ela é de uma maneira variada, nós conseguimos sim estar oferecendo aquilo que a criança precisa. Eu acho que basicamente é isso. Tinha muita coisa para falar, mas nosso tempo...
A gente combina um outro programa, viu, André?
Vai ter que ser, mas eu, eu fico à disposição sempre.
Andréia, foi um prazer recebê-la.
O prazer é meu.
Andréia Vaz, nutricionista especialista em nutrição clínica, era da Santa Casa, conversou com a gente aqui no CBN Saúde.